e Deus criou o mundo. Bem-vindos a E Deus Criou o Mundo, um programa semanal com debate sobre temas da atualidade religiosa e debate também sobre temas da atualidade em geral na perspectiva das três religiões monoteístas de origem abrâmica, o judaísmo, o catolicismo e o islamismo. Como sempre comigo, Henrique Mota, tenho Pedro Gil e Khalid Jamal, um católico e um muçulmano, e hoje, em vez do Isaac Assor, temos Esther Muznik como representante da comunidade judaica e da religião judaica. E, além disso, uma convidada, Helena Matos, jornalista e colunista do Observador. Agradeço a todos a presença neste programa, no qual desejamos conversar sobre a Europa e as religiões, perceber o que é que mudou na Europa nas últimas décadas de tão significativo que fez passar as religiões de um plano que era razoavelmente distinto, importante na vida social europeia, para uma situação de relativa secundarização, ou talvez até mais do que relativa secundarização, de grande secundarização. Há muitos factos que testemunham isso. Desde logo, em geral, a prática religiosa no mundo cristão, não só católico, mas no mundo cristão protestante. No norte da Europa há inúmeras igrejas que fecharam. Isso acontece também em muitas cidades do Reino Unido. Talvez menos nos países da Europa do Sul e da Europa Central, mas quem visita Bruxelas também encontra várias igrejas fechadas. O que é que aconteceu? A pergunta talvez seja se a fé e as religiões estão em crise na Europa. Arrisco perguntar, em primeiro lugar, ao Pedro Gil, que é, digamos, o representante daquela que terá sido a fé dominante na Europa. Não sei se hoje ainda será, vamos conversar sobre isso, mas Pedro Gil, o que é que fez as pessoas abandonarem as igrejas? E mesmo aquelas que vão às igrejas, ou que se dizem católicas, têm uma prática religiosa muito baixa. Em Portugal, por exemplo, talvez sejam 35% dos que se afirmam católicos que têm prática religiosa.
Bom, eu acho que nós estamos num processo de desgaste que leva mais tempo do que décadas. A religião ainda não conseguiu superar o trauma de um enfrentamento não resolvido com a ciência e a novo modo de pensar que a ciência trouxe consigo, na minha opinião. Porque isto também apanha a vida de cada um. Eu se recordar até o meu processo pelo qual estudei, mesmo na altura do ciclo preparatório, depois no liceu, toda a apresentação do conhecimento é uma apresentação que não cruza nada com o dado religioso. Aliás, o dado religioso salta para uma disciplina optativa, fora do horário, que aliás eu também não frequentava sequer, e portanto todo o universo cultural que é construído no processo educativo é um universo dentro do qual não se encontra legitimado um lugar para a religião. Claro, isso não, quer dizer, não é um processo de enfrentamento ideológico necessariamente, embora pressupõe uma ideologia. Ninguém vive esse processo de uma forma traumática, a não ser que depois descobre que na sua vida, afinal, Deus não existe. De uma forma prática, a não ser que tenha tido algum momento da sua vida biográfica que lhe tenha feito despertar para isso. Do parte do cristianismo é até bastante irónico que isso tenha acontecido, porque o cristianismo, de alguma maneira, foi um certo berço, pelo menos a grande parte, do vário do pensamento moderno e europeu. Portanto, há aqui um desligar-se da integração de fé e razão em que os católicos saíram um bocado a perder. E neste momento nós podemos dizer que qualquer cristão comum tem um investimento em formação científica e cultural que é mil vezes maior do que o investimento que teve em religião, que se calhar foi na catequese quando era pequeno. E como não lhe foi dado mais, às vezes a pessoa acorda tardiamente a pensar que o conhecimento que a religião tem é no fundo, infantil, é inconsistente e insuficiente. Eu suponho que é a grande crise que a Igreja tem consciência de que existe, que é preciso superar. Portanto, Neste momento, os cristãos perderam a confiança no seu Deus, raramente lhe dedicam tempo, não confiam que ele resolva problemas como se fosse o gênio da lâmpada que obedece aos nossos desejos, mas que não cruza com a nossa realidade, não é uma realidade no fundo. E a religião o que veio sempre dizer é isso. É preciso dizer que estes são os mesmos católicos que muitas vezes não deixam de depois fazer experiências estranhas do ponto de vista espiritual, que são aquelas espiritualidades orientais, e depois já aparece o pensamento de autoconfiança e autoestima e autoajuda, e aparece um Paulo Coelho, aparece um Deepak Chopra, e aparecem vários referentes que acabam por criar zonas emotivas que parecem ser religiosas, mas no fundo é uma religião que a mim me convém. Só que uma religião, se não for verdadeira, se não transmitir algo que acontece fora de nós e que é universal para todos, também de pouco serve.
Esther Muzenick, o judaísmo, temos razões históricas no século passado que fez diminuir substancialmente o número daqueles judeus na Europa e, portanto, aqueles que praticavam a fé judaica. Mas nota também que, além desse facto histórico tenebroso que aconteceu, há também um afastamento da prática religiosa no mundo judaico europeu.
Sim, a questão que falou do século XIX não tem
mesmo
nada a ver...
Portanto,
tem a ver com outra coisa completamente diferente, não tem a ver com a religião, tem a ver, de facto, com está a falar do Holocausto.
Exatamente.
Não é?
Então, estou a dizer que o número de judeus diminuído, claro, naturalmente, que o número de praticantes tem que diminuir, não é?
Sim,
e, portanto, mas isso não se resulta de um fenómeno religioso, resulta de uma outra coisa que é uma...
político. Exatamente. E não é? Só... ideológico, enfim. Não, mas é verdade que sim, que há de facto também uma crise de... Mas eu separaria, digamos, a fé da prática religiosa, porque eu acho que não é a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa. Embora uma coisa leve um bocadinho à outra, mas não é bem a mesma coisa. Uma pessoa pode continuar com a sua fé, seja ela qual for, e não ir à igreja, ou ir à sinagoga, ou ir... pronto. Em relação à sinagoga, é um problema que tem... O judaísmo é uma religião muito comunitária, não é? Familiar e comunitária. É muito mais importante o que se passa nas famílias do que ir à sinagoga. A sinagoga não é o palco, entre aspas, fundamental da prática do judaísmo. A prática do judaísmo, ela tem mais, muito mais sentido e muito mais importância no seio da família. E aí são as tradições que se perpetuam ou não perpetuam. Claro que há um grande afastamento e há pessoas que continuam a praticar. Eu acho que há também um fenómeno que é o seguinte. Nós vivemos numa época de generalização da informação, não é? Toda a gente recebe todas as informações e, inclusivamente, as pessoas dão-se cada vez mais também que os rabinos, ou os padres, ou os imãs, são pessoas como as outras, cometem erros, perversões, corrupções, exatamente. E eu acho que isso... quer queiramos, quer não, no vulgo, de uma forma geral, as pessoas dão-se conta que, de facto, as pessoas, aquelas pessoas em que se calhar, estou falando de uma forma geral, não é? Eram pessoas um bocadinho especiais, porque eram ou transmissoras, ou enfim... no fundo, são como as outras, sujeitas aos mesmos ódios, às mesmas paixões... E, portanto, eu acho que isso tem alguma influência nos dias de hoje em relação ao afastamento da prática religiosa. Não necessariamente na fé religiosa. Eu acho que são duas coisas um bocadinho diferentes.
Helena Matos, para si...
Desculpe, deixa-me só acabar uma coisa. Sim. É que eu acho também, e isto falo pelo judaísmo também, acho que se fala pouco dos problemas reais das pessoas. fala-se dos livros sagrados, dos Talmud, do não sei o quê, fala-se de tudo e mais alguma coisa, mas muitas vezes não se discutem problemas que as pessoas sentem e que não ousam às vezes abordar e que as próprias instituições religiosas muitas vezes não dão respostas, ou não dão respostas ou não abordam sequer esses problemas, porque às vezes não é necessário sequer talvez dar uma resposta, mas promover a reflexão e a discussão sobre isso.
Na linha disto que acabámos de ouvir, um estudo realizado por uma organização americana sobre o que é ser cristão na Europa Ocidental diz, entre muitas outras coisas com informação muito interessante, que existe um afastamento cada vez maior entre os que na Europa acreditam em Deus e aqueles que se identificam verdadeiramente com uma religião e a prática religiosa. O que é que, do seu ponto de vista, justifica, explica, dá origem a esta situação, se é que se também alinha e reconhece que esta afirmação é verdadeira?
Bem, eu acho que nós temos de perceber uma coisa. Nós temos de voltar, se calhar, ao século XVIII, onde nos aconteceram algumas coisas. Umas boas, outras más. E, como é tudo na vida, e percebermos que a tentativa... Ou seja, cria-se uma espécie de utopia, que é a utopia da humanidade sem Deus, não é? Eu estou a falar da Revolução Francesa. E, paradoxalmente, quando os revolucionários e os seres iluminados, sendo que o iluminismo per si já é uma imagem, a ideia da luz é já ela mesma uma imagem religiosa, achavam que estavam a conseguir, digamos, que acabar com a questão de Deus, e aqui era basicamente uma fixação na Igreja Católica, eles transformam as igrejas, ou algumas igrejas, em templos à deusa razão, não é? Que, aliás, depois vai levar a uma das últimas celebrações nas quais estão presentes algumas das figuras, não é, se quisermos, mais destacadas do processo revolucionário e do chamado terror, é numa grande celebração à deusa razão. E a grande questão que me parece é se é possível as sociedades humanas viverem sem o conceito do divino. Porque quando nós falamos de religiões, aquilo que nós estamos a falar aqui é de sistemas organizados para que, de alguma forma, a humanidade estabeleça a sua relação com o divino e com o sagrado, que não são necessariamente a mesma coisa. Mas, olha, nós não conhecemos sociedades humanas, no sentido humano, que já nos distingue. Nós claro que sabemos aquelas coisas todas sobre a evolução da espécie, que é o macaquinho ancestral, quer dizer, mas quando nós reconhecemos o outro como humano, ele... Em todas essas sociedades existe uma noção de sagrado. Aquilo que nós temos são, se quisermos, e esta minha definição é muito grosseira, mas se quisermos, depois temos é religiões que organizam em cada cultura, e depois ainda mais sofisticadamente quando chega ao grau da civilização, não é? Essa forma da humanidade viver, se relacionar com o sagrado e com o divino. Ora, não se conhecendo sociedades humanas sem a questão sem essa forma, sem reconhecer a questão do sagrado e do divino, nós temos de perguntar o que é que acontece quando se tenta fazer de conta ou amputar uma sociedade humana disso que é intrinsecamente seu.
E o que é que acontece?
Bem, as experiências têm sido terríveis, não é? Porque sempre que se tenta é sinistro. Porque nestas matérias, aquilo que vem ocupar o espaço, em geral, tem todos os defeitos e nenhuma das qualidades daquilo que se erradicou. Em primeiro lugar, não há pensamento, não é? Porque aquilo que nós reconhecemos, em geral, as questões da organização dos sistemas religiosos, é que tem de haver um pensamento, não é? Tem de haver um pensamento, tem de haver um apor sobre o pensamento ao longo dos vários séculos sobre o que é que aquelas culturas... Nós temos que perceber uma coisa, as religiões, independentemente da questão da fé, e achei interessante que este termo que se tenha referido aqui a questão da fé, é que independentemente da questão da fé, as religiões são extraordinários produtos da intelectualidade humana. Estão lá séculos de pensamento, não é? E, portanto, quando nós queremos fazer de conta que não temos... É a mesma coisa, queremos fazer de conta que não temos pintura ou que não temos literatura. Conhece alguma sociedade humana em que as pessoas não tenham tido arte? Pois não, pode haver que não... Quer dizer, não é discutir se é possível não haver. É que existe, faz parte da nossa condição. Eu acho que a noção, em primeiro lugar, a questão da noção do sagrado é muitíssimo importante, porque é um conceito, independentemente da fé, é um conceito de autocontenção. Ou seja, se nós entendemos que, que existe algo de sagrado, quer dizer que nós não podemos ser super-homens com tudo o que isto em relação ao passado e ao presente pode querer dizer, não é? Esta noção da autocontenção. Aliás, que também é muito interessante porque também existe, e isso é patente nas questões bíblicas, a autocontenção de Deus, não é? Deus podia ter destruído a humanidade. Quer dizer, a humanidade era terrível, era péssima isto na concepção, se quisermos, cristã, judaico-cristã da nossa história. Quer dizer, há lá a coisa mais tenebrosa que alguém que tudo pode criar uns seres que fazem tudo ao contrário do que era expectável. Esse é talvez um dos primeiros grandes e mais interessantes dramas, não é? É que Deus não destrói a sua criação. E do outro lado do espelho, nós temos a humanidade também a precisar, a entender que também ela tem de ser autocontida. Portanto, a questão da religião não é apenas uma questão de ir à missa ao domingo ou fazer os jejuns do Ramadão e essas coisas, ou ir à sinagoga. Não! Faz parte de nós enquanto espécie, não é?
De acordo, mas então a pergunta fundamental torna-se ainda mais premente. O que é que aconteceu nestas últimas décadas para que tenha havido esta alteração tão significativa
sobre
na Europa?
O que aconteceu, já lá podemos ir. Em relação ao que é que acontece a uma sociedade que é privada ou que alguns dos seus acreditam pode ser privada desse pilar, ou que se pode fazer de conta que não existe, eu acho que é particularmente visível. Por um lado, vemos crescer em setores, no chamar, em certos setores religiosos, um crescimento de radicalismos. Por outro lado, temos também uma enorme disponibilidade, isso também já aqui foi referido, para as pessoas aderirem àquilo que lhes parecem ser religiões sem caderno de encargos, não é? Portanto, são chamadas espiritualidades, onde, que não se distinguem muito bem de um livro de autoajuda. Depois, fenómenos que são pouco referidos, mas que são muito significativos, porque são muito transversais nas elites, que é o fenómeno das seitas. O papel das seitas nos países europeus é assustador. Quer dizer, não é preciso chegar-se à França, que tem até um ministro que, entre as suas enormes competências, também tem as seitas, não é? E, portanto, quando nós vemos, por exemplo, a disponibilidade para muitos cidadãos europeus de repente aceitarem as coisas mais inacreditáveis, etc., quando nós vemos em países como a França e a Espanha, quantidade de pessoas que de repente os seus familiares correm perdidos pelo mundo atrás deles porque estão cativos de uma seita. Coisas... Portanto, nós notamos muito, isto é, nós já vimos isto, não é? Já se viu no passado. Quando Roma caiu, não é? Portanto, há, de facto, um vazio. Só que nestas matérias não há vazio. O vazio é ocupado por outra coisa qualquer.
Ora, a ocupação, alguns dizem, veio do Islão. O Islão chegou à Europa e está cada vez a ter uma expressão numérica, simbólica, pública, mais significativa.
Eu penso que haverá aqui quem saberá falar muito melhor do que eu sobre o assunto, mas eu penso que há aqui uma questão que há que distinguir. Uma coisa é uma atuação, um ocupar de um espaço, uma visibilidade, se quisermos, às vezes uma visibilidade que choca particularmente, e aqui estou a falar até na minha condição de mulher, que choca particularmente em alguns países, como é o caso da França, ou que choca particularmente quando uma pessoa está na Bélgica, em Bruxelas, e se dirige a uma pessoa e percebe que ela não nos olha nos olhos para falar connosco, as coisas são culturalmente existentes. Agora, não creio que o Islão esteja a converter... não creio que o Islão esteja a converter alguém mais do que aqueles que serão as pessoas que vieram do norte da África. Não creio que esteja a entrar nas famílias católicas tradicionais da França profunda, nem nada disso, não tem nada a ver com isso. É outra coisa, digamos que é a mesma coisa que de repente nós emigrarmos, nós que estamos aqui na Europa, vimos de famílias católicas, emigramos para outro lado e digamos que o nosso catolicismo tornar-se mais exuberante, ou o protestantismo, ou o judaísmo. Não creio que o Islão tenha vindo, seja prosélito nesse sentido de um alargamento do número dos seus convertidos. Penso que há, sim, uma visibilidade da sua prática religiosa, depois associada a outros fenómenos, até políticos e não só, tem trazido problemas em alguns países. Agora, nesse sentido, o Islã não está a entrar no vazio religioso dos católicos nem no vazio religioso dos protestantes.
O que é que o Khalid Jamal diz da sua experiência e do conhecimento que tem sobre a implantação do Islã na Europa?
Olha, eu tenho aqui, como muçulmano que sou e como espectador e observador atento, tenho aquilo que os ingleses chamariam mixed feelings, digamos assim. Ou seja, por um lado compreendo e reconheço que estatisticamente, de facto, o Islão está cada vez mais em força na Europa, muito por culpa daquilo, ou responsabilidade daquilo que a Helena estava a retratar, que é um fluxo migratório, no caso da Europa, especialmente derivado do Maghreb, que faz com que se instalem comunidades islâmicas cá na Europa, e que algumas delas sofrem de um síndrome de falta de integração, e eu acho que é aí é que assenta, no fundo, o grande conflito ou um ponto de tensão, digamos assim, entre as religiões ou a matriz judaico-cristã e depois o Islão. Independentemente da doutrina, ter algumas diferenças, como nós sabemos, apesar de serem religiões de matriz abraâmica, ter alguma diferença na sua prática e na sua aplicabilidade cotidiana, o que eu acho que origina necessariamente algumas tensões. O que é facto é, em relação ao Islão, e isto é um pormenor interessante, eu estava a ouvir aqui atentamente e queria trazer aqui algum contributo, no caso do Islão, aquilo que o torna especialmente sedutor é o facto de não existir, atenção que eu estou a exagerar naturalmente, não existir no Islão lugar ainda, porque também temos 1440 anos de história, evidentemente, para aquele que não é praticante. Nós ouvimos frequentemente católicos dizerem: eu sou católico, mas não sou praticante. Nenhum de vós certamente ouviu um muçulmano, ainda que a prática não exista, ele anunciar-se e afirmar-se como um muçulmano não praticante.
Se ele anunciasse e, portanto, como não praticante, o que é que a comunidade achava dele?
Pois é, os mais evoluídos, felizmente, iriam olhar para ele, enfim, como uma pessoa comum, digamos assim, que se desenraizou de alguns dos aspectos e de algumas das práticas religiosas cotidianas, como é o caso, por exemplo, das 5 orações diárias. Outros iriam naturalmente censurá-lo e, portanto, não é evidente que o juízo de censura que o Islão e os muçulmanos fazem àqueles que não praticam é maior. Porquê? Porque, no fundo, não dá para ser meio muçulmano, ou somos e fazemos as 5 orações diárias e, pelo menos, tentamos cumprir com aquilo que são, enfim, os parâmetros básicos, são os 5 pilares, não é? Ou então torna-se mais difícil. Agora, há aqui outros fatores. Eu estava aqui a ouvir atentamente. Então,
deixa-me só aqui ouvir Esther Muznik sobre a questão da prática, não é? Porque também há judeus praticantes e judeus não praticantes.
Não, há judeus ateus, sim. Há judeus ateus e que se afirmam como ateus. Isso para nós não é nada de estranho. Porquê? Porque o judaísmo é uma cultura também. Sim. Aliás, todas as religiões são também uma cultura. Mas o judaísmo, como é um grupo pequeno, ainda por cima, considera-se um povo. Não é apenas, quer dizer, claro que o fulcro, a essência, obviamente é a religião, mas quer dizer, há tantos ingredientes no judaísmo, uma longa história, uma memória, uma cultura, uma tradição, mil e uma coisa, as utopias todas que se pode, pronto, que de facto, se eu disser a um judeu que se afirma como ateu que ele não é judeu, ele manda-me sei lá onde, porque na verdade, e com razão, na nossa perspectiva, com razão, porque é essa partilha global que faz o judaísmo. E é uma grande diferença, tem a ver com a história, tem sobretudo a ver com a história, tem a ver com a cultura e com a própria religião, mas tem a ver sobretudo com a sua própria história, que é uma história de exílio, portanto, de um povo que sempre se sentiu em exílio, agora já não, agora é um povo que está na diáspora, porque pode ir para Israel, não é? Mas, portanto, é um povo que se viveu sempre como um povo, uma nação exilada da sua terra.
Sem terra.
Não é? Sem terra, durante pelo menos 2000 anos, não é? Portanto, de facto, é de facto uma coisa diferente.
Neste caso, no nosso caso, repare, até há um versículo muito bonito no Alcorão em que Deus diz aos humanos que se eu quisesse ter-vos-ia feito de uma só tribo, mas deliberadamente Deus não nos fez de uma tribo para que nós pudéssemos conviver na nossa diferença, digamos assim. E, portanto, aqui o fator de agregação ou de unificação acaba por ser a religião, e há o conceito da Uma, não é? Que é o povo, a nação islâmica, digamos assim. A nação é um termo, enfim, um bocadinho periclitante, de qualquer modo, especialmente no contexto atual. Mas o que é facto é que existe uma noção e um conceito de unificação, no fundo, daqueles que são os praticantes da religião islâmica. Agora, a cultura acaba por se assentar, do meu ponto de vista, mais numa circunscrição territorial. Nós já falámos aqui várias vezes que uma pessoa que está na Indonésia, que é o país islâmico mais populoso do mundo, digamos assim, vive a sua religião e tem a sua religiosidade bastante diversa de uma pessoa que está na Arábia Saudita ou de eu, que sou português e que professo a religião islâmica.
Voltando ao ponto anterior, o crescimento do islamismo na Europa resulta de fatores migratórios, sobre isso há consenso, ninguém tem dúvidas em reconhecer isso, mas pergunto, tem dados para poder dizer se há também conversões dentro das populações tradicionais europeias ao Islão? Eu vejo em muitas cidades europeias hoje em dia muitas caras femininas, porque são aquelas que, sim, pelos trajes se podem identificar, que são tipicamente europeias, pela cor dos olhos, pela cor da pele, e que vêm vestidas segundo as tradições islâmicas. O Khalid tem números que ajudem a perceber se há também conversões ao Islão na...
Oh, Henrique, eu alinho aqui com a Helena no aspecto da conversão. Apesar de poder ser interessante dizer que há muitas pessoas a converterem-se ao Islão, na realidade eu acho que é marginal, é residual. Portanto, não, daquilo que eu assisto, atenção, que estamos a falar de não pessoas que se calhar não têm qualquer identificação, porque hoje de facto existem, não é? No passado era difícil alguém não ser católico ou judeu ou muçulmano, não é? Quase as três religiões monoteístas ocupavam, se calhar, uma grande margem daqueles que diziam religiosos. Hoje em dia, o que é facto é que existem outras espiritualidades, não é? Portanto, uma pessoa que não tenha qualquer religião e converter-se ao Islão, é maior o número. Agora, pessoas que sejam católicas, judaicas, que nasceram assim, acho que dificilmente se convertem ao Islão. Agora, há aqui um aspecto que, mais uma vez digo, me parece importante clarificar, é que no caso do Islão, nós estamos num mundo profundamente marcado pela incerteza. Não sabemos o dia da manhã, enfim, as coisas mudam muito, os paradigmas mudaram muito nestes últimos anos.
Mas isso não é uma novidade dos tempos atuais. Nunca soubemos o dia da manhã, nunca ninguém na história da humanidade soube o dia seguinte.
Mas o grau de ansiedade aumenta cada vez mais, Henrique, e as distâncias encurtaram-se e, portanto, nós hoje vivemos neste constante rebuliço. E o que é facto é que o Islão oferece uma solução e um pacote fechado, digamos assim. Não há, por exemplo, no caso, o Islão não facilita a vida às pessoas. E é ao contrário daquilo que nós no Ocidente entendemos, que no fundo a religião dá muito trabalho ser religioso, para os muçulmanos é precisamente o contrário. O Ramadão é um mês de rejúbilo para nós, é o nosso mês preferido, digamos assim, apesar dos sacrifícios múltiplos que fazemos em termos de oração, em termos de privação do alimento e tudo mais. Agora, há aqui dois ou três fatores que eu acho que são importantes. Em primeiro lugar, a Esther dizia muito bem que o modelo, não é? O modelo inspiracional do imã, do sheik, do rabino, não é? Do padre. Eu estou a tocar aqui na ferida, enfim, se calhar começo pelos imãs para não falar, não meter a força em seara alheia. Infelizmente, existem nas religiões tradicionais líderes religiosos mediocres e que não sabem vender, desculpa a expressão, a doutrina religiosa. E isso, para mim, é um dos fatores que explica a pouca adesão e cada vez menor adesão das pessoas às religiões. Se calhar, enfim, outras seitas, outros grupos espirituais acabam por saber vender melhor e adaptar a sua mensagem ao contexto atual. Por outro lado, é verdade que nós, enfim, se calhar há uns anos atrás achávamos que o valor da bondade, da humanidade, eram valores exclusivos da religião. Hoje, evidentemente, que não é isso que se entende, mas é preciso não esquecer que todo o quadro de valores que nós temos na sociedade ocidental e até a nível mundial vai beber inspiração à matriz religiosa. E, portanto, as religiões têm um papel muito próprio e muito importante e influente nesse contexto. E, em segundo lugar, aquilo que eu posso traçar como, isto é um bocadinho arriscado dizê-lo assim, mas a diferença, estamos a falar da Europa, portanto do Ocidente, a grande diferença entre o Ocidente e o Oriente neste aspecto, e especialmente os países de maioria islâmica, é que o Ocidente passou a religião não para um segundo plano, mas para um plano distinto, digamos assim. E isso permitiu-lhe, em primeiro lugar, que ela deixasse de ser um obstáculo e grandes progressos do ponto de vista científico. Não poderíamos falar em clonagem, por exemplo, se existisse um Estado religioso, se não existisse uma separação clara entre o Estado e a religião. E isso, para nós ocidentais, é visto como um ganho extraordinário no campo dos progressos, como disse, científicos. No caso dos países da União Islâmica, não existe. E, portanto, a religião para uns é identificada com um obstáculo, para outros é um Estado religioso que é conforme e que se rege em harmonia àquilo que é o princípio religioso.
Helena Matos, pegando aqui neste último ponto, aliás, gostava de pegar nestes dois últimos pontos do Khalid, a questão da prática da bondade e a questão da praça pública.
Uhum.
Será que é razoável dizer que a Europa tentou esconder as religiões, a partir do conceito da laicidade, tentou tirá-las da praça pública e pô-las resguardadas como se fosse uma coisa com as quais é preciso conviver e tolerar, mas às quais não se dá a verdadeira importância.
Menor de gente estúpida.
Exatamente.
A ideia de que é uma coisa menor de gente estúpida está muito, tem uma longa história em Portugal, e não só, na Europa, está muito associada, no século XX, ao combate à Igreja Católica. É preciso perceber que a religião precedeu os Estados. E, portanto, a relação dos Estados com as religiões nem sempre foi fácil. E nem sempre é fácil. E criou-se, eu creio que muito no século XVIII, a ideia, numa determinada elite europeia, muito a ideia de que, aliás, Portugal terá tido já no século XX um primeiro-ministro, não é? O chefe de governo terá dito que acabava com a religião ali há poucos anos, não é? O Afonso Costa. Portanto, é esta ideia de que a religião é uma coisa excêntrica e excêntrica pela negativa. Bem, em primeiro lugar, nós temos de perceber que não só é excêntrica e não só é pela negativa. E depois cabe também perguntar se, quando, imaginemos que se conseguia, coisa que eu acho que não, acabar com a religião, o que é que nos aconteceria? Aconteceria, por exemplo, aquela superfície que havia nas chamadas ditaduras de leste, não é? Em que, a dado momento, pelo menos no início da União Soviética, havia aquela convicção de que se conseguiria acabar com Deus, não é? Ou o totalitarismo, no seu verdadeiro sentido, aquilo que se viveu na Alemanha nazi ou aquilo que se viveu na União Soviética, pressupôs o esmagamento da fé. Porque, de facto, para que um Estado seja verdadeiramente totalitário, ele não pode, a não ser que esse Estado fosse em cima teocracia, isso já é outra coisa, mas nos totalitarismos que nós vivemos aqui no século XX, de facto isso implicou o esmagamento das religiões e, a dado momento, quase que uma certa puerilidade daqueles dirigentes de acharem que tinham conseguido acabar com a religião, não é? Pronto, essa é uma das coisas. Imagino que é uma sociedade, quando aliena o fator religioso, torna-se muito, perde um lado muito importante da sociedade civil, para dizê-lo de uma forma um pouco grosseira. Isso é um risco demasiado grande para se poder correr.
Sem dúvida. Hoje em dia não há esses totalitarismos na Europa, mas há uma outra coisa, que é este esforço de laicização, que
está muito a pensar. Quando se pensa, por exemplo, no caso da França, que é o país onde esse esforço de laicização é levado mais longe e que na prática é um bocadinho a mãe de todas estas coisas, o esforço de laicização na França é sobretudo uma grande fúria com a Igreja Católica. Quer dizer, depois, não é de facto possível não poder haver uma estátua ou um Papa que por acaso até foi lá e que esteve lá e que rezou naquele sítio, e depois temos, como se vê no sul de França, as ruas cheias de muçulmanos a rezar. Quer dizer, portanto, a laicidade, quando chega, quer dizer, sendo que a mim não parece que ela seja desejável, quer dizer, ou Marselha não está no mesmo país, ou alguma coisa de muito estranho ali se está a passar, não é? Na prática, é pura e simplesmente, quer dizer, muitas vezes estas coisas da perseguição às religiões é o respeitinho é muito bonito. Se quer que lhe diga a verdade.
Continua a ser uma tensão que existe entre o Estado francês e a Igreja Católica.
Com a Igreja Católica, mas que amanhã se pode virar. Quer dizer, nunca convém nenhuma religião acreditar que aquilo é só um problema com os outros. Não.
E já se virou contra o Islão.
Também tem. Aliás, nós temos uma coisa em França que também é muito interessante. Eu não sei o que é que o mundo islâmico pensa, mas que é, há um problema de facto com o mundo islâmico na Europa, é que nós estamos habituados a religiões que têm interlocutores. Têm estruturas. Um dos problemas do mundo islâmico é que não tem, quer dizer, um dos problemas não, uma das circunstâncias, mas que para nós é vivida como um problema, é o facto de não haver uma voz. Quer dizer, o se é o problema transposto, né, onde é que está o telefone vermelho da Europa? Não é para quem é que se telefona na Europa quando há um problema? Transposto para a religião é com quem é que se fala. Os teólogos estão naquelas universidades do Egito, mas qual é que é o seu poder, de facto, sobre o mundo muçulmano? Não é? E, portanto, que é a tentativa em França, eu não sou de modo algum muçulmana, mas que eu acho que se fosse muçulmana, e não só, seguiria com particular interesse, que é a tentativa de vários governos franceses, já, de vários presidentes e de diferentes linhas políticas, que é conseguir criar um islão político em França, porque é de facto necessário um interlocutor. Portanto, se quisermos, uma intervenção muito pensada por parte dos governos franceses, que a ideia têm de ter interlocutores e tentativa de criar uns lobos. Agora, quando vai mais longe nesta questão, isso é me alongar muito, nesta questão da laicidade e do laicismo, há outra coisa, quer dizer, a nossa história aqui é uma história do mundo muçulmano, do mundo cristão e dos judeus. Nós não podemos ensinar literatura. Nós não podemos ensinar pintura. Nós não podemos ensinar nada sem falar, sem que as pessoas percebam que nasceram num mundo marcado por estas religiões que estão aqui sentadas a esta mesa. Portanto, se nós vamos apresentar a questão religiosa como uma questão excêntrica, nós não percebemos a pintura do século XVI e do século XVII. Nós não percebemos a poesia portuguesa, se não, boa parte dela, se não soubermos. Se não falarmos do que foi a influência do Islão neste território, nós não percebemos a nossa história, nem sequer a geografia das nossas cidades. Fizemos de conta que a religião é uma coisa que as pessoas de manhã, depois de tomar um pequeno almoço, olhar para a televisão, vão decidir. Nós somos o produto dessas religiões e estamos aqui com a nossa forma de ver o mundo. Portanto, há, se quisermos, também uma tentativa de simplificação, de fazer de conta que isto não tem uma religião. Claro que tem. Nós somos, aliás, não é por acaso que aqui estão sentadas religiões monoteístas, não é? Nós não vamos fazer de conta que somos uma tábua em branco todos os dias, que Portugal, no século XXI, é uma tábua em branco e que não tem atrás de si uma história judaico-cristã, não é? A tentativa de fazer de conta que as coisas começaram agora, depois leva a enormes intolerâncias. Talvez os países mais tolerantes do mundo sejam aqueles que tenham incorporado em si que da sua história faz parte da religião.
Eu
só queria dizer duas coisas rapidamente. Primeiro, eu acho que, de facto, a laicização muitas vezes é, de facto, mal compreendida. Estou de acordo com aquilo que disse a Helena. O que eu acho, sobretudo, é que há uma confusão entre democracia, ou seja, nós temos, por exemplo, vários países da Europa em que os reis são chefes de igrejas. E são países profundamente democráticos. A questão fundamental não é o apagamento, o abafamento, o desaparecimento, o esconder da religião. É assegurar que a democracia seja a expressão popular no Parlamento. Eventualmente, não é? Mas eventualmente não. É a separação de poderes, etc, etc. Portanto, isso não tem a ver com o facto, como nesses países, por exemplo, na Alemanha, na Holanda, em uma série de países, terem, de facto, pessoas, os chefes políticos máximos, não é? Reis, não sei o quê, são determinadas confissões religiosas, normalmente protestantes. Hã? Sim, e normalmente são protestantes.
São países protestantes e alguns deles já deixaram, já alteraram as constituições e já não têm igreja de Estado.
Pronto, mas
isso, ainda sobrevive.
Na verdade, o facto de rezar de haver na moeda, isso é nos Estados Unidos, Deus e não sei o quê, isso não tira nada à democracia. Ah. O problema nunca está aí. O problema está é na promiscuidade entre política e religião. Isso é que é o grande problema. E é um problema, em primeiro lugar, até para as próprias religiões. Porque perverte a própria religião. E eu falo com toda a franqueza. Eu acho que há o problema de haver partidos religiosos em Israel é negativo. Porque é negativo a começar para a própria religião, para o próprio judaísmo, porque se mistura com algo que não é o seu papel. E, portanto, isso é um problema importante. Mas a questão que eu queria falar também é as causas do Islão na Europa. Se me permite, eu só gostava de dizer duas coisas. Eu vivi em França nos anos 60 e anos 70, numa época em que provavelmente era a primeira, enfim, muita gente era a primeira geração, e não eram cidadãos, eram travailleurs immigrés, ou seja, os trabalhadores imigrados, que a ideia que se tinha mais ou menos lá em França era que as pessoas, quando acabassem de ser, quando já não fossem necessários, voltavam para os seus países. Portanto, não eram realmente cidadãos. Essas pessoas eram muçulmanas na sua maioria, convivi com muitos argelinos, nomeadamente marroquinos. Uhum. Essas pessoas eram muçulmanos na sua esmagadora maioria, não é? Mas com uma prática extremamente discreta. Extremamente discreta, tão discreta como era a sua situação em França. Ou seja, não eram bem cidadãos, portanto também não iam alardear as suas convicções, etc. Também se vivia uma época de ideologias políticas, que hoje, e eu acho que isso é muito importante, hoje não se vive nessa situação. Hoje, em muitos casos, faz-se da religião uma ideologia, o que também é muito negativo. E eu falo em todas as religiões. Mas, nomeadamente, que a visibilidade do Islão, nomeadamente na Europa, mas sobretudo em França, na Bélgica, nesses países, ela é muito maior. E para a segunda, terceira e quarta geração de muçulmanos, eles são franceses, eles são belgas. E, portanto, vivem a sua deficiente integração, porque é preciso, como disse, e bem, porque a Europa é um continente muito estratificado, muito esclerosado, não integra facilmente as pessoas. E, portanto, e o que acontece, penso eu, em muitos desses jovens, dir-me-á se concorda, em muitos desses jovens, é que eles que se radicalizam, é que, no fundo, adotam uma identidade que é, de alguma forma, uma identidade mítica, um bocadinho, porque muitos deles nem sequer, se calhar, foram ao país de origem dos antepassados, não é? E, portanto, digamos que o facto de se identificarem com essas com a religião, com o Islão político radical, confere-lhes, de alguma forma, um objetivo na vida e até, de certa maneira, uma dignidade, entre aspas, não sei se Sim. me estou a exprimir, mas eu acho que isso tem um sentido, te explica também muito a implantação e a vastidão e até a conversão, porque eu acho que há bastantes, eu não sei quantos, nunca direi isso, não é? Não faço a menor ideia, mas há conversões ao Islão em França.
Muito bem, precisávamos de muito mais tempo para continuar este debate, que foi interessantíssimo, mas o tempo terminou, já terminou há um par de minutos. Vamos ficar por aqui. Hoje cabe-me a mim fazer uma recomendação. A propósito desta referência à França, eu gostava de deixar a sugestão da leitura do discurso que Emmanuel Macron fez em abril no Colégio dos Bernardinos, a uma plateia de 400 católicos, em que os convidou ou intimou a voltarem a integrar-se e a confiar na lealdade da sociedade francesa para com eles e a não entender na laicidade uma objeção à sua integração social. Mas até talvez noutro programa possamos voltar aqui. Por hoje terminamos e Deus Criou o Mundo, um programa de Carlos Quevedo, hoje com cuidados técnicos de Paula Guimarães. Tivemos como convidada especial Helena Matos, jornalista e colunista do Observador, e também Esther Muzenik, que hoje ocupou aqui o lugar habitual de Isaac Assor. Muito obrigado a ambas por terem vindo. De resto, Pedro Gil e Khalid Jamal são comigo os participantes habituais deste programa. Nós voltamos 2 de 8 dias. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.